No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E hoje é 8 de março de 2014, você está no Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara. E a gente ouve Love Unlimited Orchestra. É, na verdade, o pessoal que tocava com a mulher, esposa do Barry White, que é uma das vocalistas dessa banda. A música chamada I'm So Glad I'm a Woman. Estou contente por ser mulher. Aliás, essa música é clássica nas pistas de dança, foi clássica nas pistas de dança. Você dançou essa música, Carol Cristão?
Já dancei demais.
Oh, meu Deus do céu, coisa boa. Como é que você tá, Carol?
Tudo tranquilo, e você? Tô tranquilo?
Tá bom. Bom toda a vida. Ainda mais depois de uma semana de repouso quase, né? Assim, aquela coisa carnavalesca. O meu carnaval, você sabe como é que é, né? O bloco dos vinhos, das comidas, do repouso, do relax.
Eu fiquei no bloco do anti-inflamatório. Tava muito animado lá em casa. Oh,
isso é muito legal. Bloco do anti-inflamatório é bom. Olha aí, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você ligado no Feijoada Completa. E nós vamos falar da mulher hoje nesse programa, óbvio, né? O dia delas. Então, Carol Cristão hoje é a nossa estrela maior deste programa.
Ai, que lindo.
Ela sempre é, né? Na verdade, assim... Mas nós vamos falar sobre mulheres na política, gente. Você sabe que, apesar de, né, parece uma coisa assim, não, hoje a gente vê algumas deputadas, né, vê vereadoras, vê prefeitas, vê... Gente, mas isso tá, além de ser pouco ainda, se você pensar no universo feminino, né, em relação às pessoas, né, a quantidade de gente que tem por aí afora, na verdade é pouca gente, porque... existe uma cota, uma política de cotas para os partidos, né, indicarem mulheres para serem candidatas, mas a verdade é que nem esse valor de 20% a 30% é preenchido nas eleições, ou seja, as pessoas têm mulheres candidatas, já que já não são muitas, e as pessoas ainda não votam em mulheres, essa que é a verdade. Então vamos entender um pouquinho mais como é que é essa história. Afinal de contas, a gente começou nesse programa dizendo das moças aí cantando que são contentes por serem mulheres, obviamente, e imagino que esse seja a tônica do universo feminino, mas vamos descobrir por que as pessoas têm dificuldade de botar a mulher nos postos de liderança. Então nós vamos falar desse assunto hoje, mas tem outros assuntos importantes também envolvendo o universo feminino e outras cositas, e o Feijoada Completa, você vai ouvir agora a Carol Cristão com os destaques do programa.
Saúde da mulher. Qual a polêmica sobre a vacina contra o HPV? Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Como tem sido a participação feminina nas Olimpíadas? Os detalhes no quadro do Ciclo Olímpico, com Sandro Farias. Mulher gasta mais do que homem? Vamos comentar o assunto no Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. No quadro Olhares, o destaque é o documentário Artigo Feminino. No Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar sobre a arte das bonecas de pano da artista Maria Zi, a parteira das benditas. No Caldo Cultural, uma entrevista especial com a cantora e compositora Rosa Passos. E no Sons e Tons, um presente para as mulheres que apreciam a música de João Bosco.
Eu me lembro o seguinte, Carol Cristão, quando eu tinha 6 anos de idade, eu acordava cedo nessa época. Não é a minha...
Mudou sua vida de lá pra cá.
Mudei bastante. E aí, quando dava 8 horas da manhã, ó...
Nas duas faces de Eva, a bela e a fera.
A gente escutava todas as manhãs, às 8 horas, essa música na TV Globo, porque tinha um programa TV Mulher, na época apresentado pela Marília Gabriela.
Sexo frágil.
Gabi, grande Gabi. Ela é apresentadora do TV Mulher e tinha um advogado lá que falava sobre direitos do consumidor, Ney Gonçalves Dias. O cara era um escandalosíssimo, era muito divertido o programa. Pois é, é uma das músicas que falam sobre o universo feminino, a música da Rita Lee, Cor de Rosa, Choque, dela e do Roberto de Carvalho. Mas é isso, a gente está debatendo aqui esse assunto sobre a questão das mulheres na política, porque a gente tem hoje uma participação ainda pequena das mulheres no universo político, e principalmente, como eu disse antes, né, se a gente comparar o número de mulheres, a proporcionalidade de mulheres à população que existe, ou seja, as mulheres são praticamente, aliás, são mais da metade da população, e no entanto a gente tem uma presença
metade
de mulheres...
Metade dos deputados, né? Somos mais da metade da população, mas isso não se reflete.
Não se reflete, né? Não se reflete nas câmaras municipais, não se reflete nas assembleias e não se reflete aqui no Congresso Nacional. Por que isso acontece, hein? Vamos conversar com a deputada Luísa Erundina, que é, além de ser uma deputada federal histórica pela sua participação política aqui, também foi eleita em 1988 prefeita da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, e uma grande responsabilidade na mão de uma mulher. Deputada Luísa Erundina, prazer falar com a senhora, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Como vai você, a Carol e os ouvintes aí do seu programa Feijoada Completa?
Pois
é um prazer falar com vocês.
O prazer é nosso, deputada. Deputada, eu queria começar por essa questão da Prefeitura de São Paulo. Como é que foi para a senhora, naquele momento, em 1988, ter sido eleita a prefeita da maior cidade da América Latina, pela primeira vez uma mulher assumindo a prefeitura de uma cidade tão importante?
Olha, isso foi, de fato, uma zebra, como se diz. Não havia nenhum cálculo objetivo que pudesse anunciar a possibilidade de eu ganhar aquela eleição. Meu próprio partido, na época, que era o PT, não acreditava nessa candidatura ou naquela candidatura e na possibilidade de ganhar as eleições. Porém, foi numa conjuntura particularmente importante, que havia uma enorme insatisfação na sociedade, uma indignação com a política tradicional, com as práticas dos partidos, e terminou sendo eu a novidade daquela disputa, disputando com o Maluf, com o candidato do Quécia, que era o Leiva, e outros, o próprio Serra do PSDB, a primeira candidatura dele. Uhum. E, portanto, eu era o patinho feio, digamos assim. Ou seja, eu era vereadora, com uma militância muito ligada à luta por moradia, à população da favela, dos cortiços, mulher nordestina, do PT. Havia muito preconceito contra o Partido dos Trabalhadores na época.
Verdade.
E, portanto, não havia nenhum fator que pudesse dizer esse é favorável a anunciar que, eventualmente, pudéssemos ganhar aquela eleição.
As próprias pesquisas, né, deputada? A gente viu que até as vésperas das eleições, a senhora estava em terceiro lugar nas pesquisas. As pesquisas só começaram a falar da sua eleição na boca de urna, né?
Exatamente. O quadro virou, não é que virou, é que não aparecia, né? Ninguém dizia que ia votar em mim, certamente, naquela época, né?
Uhum.
E o fato é que deu uma vitória, né, significativa contra os caciques da política paulistana. Inclusive um deles, que era o favorito, Paulo Maluf, já estava constituindo o secretariado dele, já estava se organizando para o governo.
Pois é, agora, para a questão feminina, como é que a senhora viu esse processo todo? E, enfim, em relação a essa importância da participação da mulher, né? Como é que a senhora avaliou isso e vem avaliando de lá para cá?
Olha, eu tomei consciência desde sempre, e naquele momento foi mais forte essa tomada de consciência, da minha responsabilidade, que eu não poderia, né, frustrar a expectativa, não poderia ser um governo medíocre ou não corresponder a ponto de afirmar o papel da mulher na política. Então, eu tinha essa responsabilidade e, certamente, aquela experiência que contou com a participação de muitas mulheres, Marlena Chauí, Hermínia Maricato e tantas outras companheiras, Rosalina Santa Cruz, enfim, muitas mulheres, de primeiro no primeiro, e no Marlena Chauí na cultura, no primeiro escalão e também nos outros níveis de governo, uma forte presença das mulheres e um primeiro escalão de governo de primeiríssima, nível ministerial. Então, marcou na cidade um governo transparente, democrático, com efetiva participação popular e, portanto, criativo, ousando, criando soluções inesperadas e com uma relação com o poder legislativo absolutamente adversa. Eu não tinha maioria na Câmara, governei 4 anos com minoria. Porque para construir maioria eu tinha que ter feito concessões, concessões éticas, concessões de princípios. E aí não valia a pena, porque se nós nos dizemos que somos de esquerda, que somos diferentes, e temos tais e tais compromissos, e agimos igualzinho aos outros, então nós somos pior do que os outros. Então, nesse sentido, eu acho que a nossa experiência foi uma experiência inusitada. Nós investimos mais da metade do orçamento nos programas sociais, nas políticas sociais, e com uma gestão efetivamente participativa, com a criação de conselhos, com um orçamento participativo, decidindo as questões diretamente com a população nas regiões, e fez a diferença e marcou, de fato, a nossa presença, não só minha individualmente, mas aquele grupo político que havia assumido o governo da maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, na época era a terceira maior cidade do mundo, e numa conjuntura particularmente exigente. Estávamos saindo da ditadura, com uma nova Constituição Federal, e com uma herança, aquela sim, maldita, de governos que vinham da época da ditadura e claramente reproduzindo privilégios e interesses da minoria da população dessa cidade. Então foi isso, e não tenho dúvidas de que aquela experiência, não só minha individualmente, mas as outras mulheres e daquele coletivo que dirigiu a cidade durante aqueles 4 anos, marcou a presença nossa nos espaços de poder e certamente contribuiu para que a gente conseguisse as conquistas que podemos contabilizar hoje na celebração do Dia Internacional da Mulher. Nós podemos contabilizar conquistas e avanços importantes, ainda insuficientes, para inclusive corresponder àquilo que nós somos.
Deputada, qual que a senhora diria que é o maior desafio para uma mulher? É estar no Executivo como prefeita de uma cidade como São Paulo ou estar no Legislativo Federal representando, de uma certa forma, as mulheres de todo o país?
Ela tem que estar nos espaços de poder. E quanto maior for esse espaço de poder, tanto mais é necessário que nós cheguemos lá. E aí eu tenho uma queixa e uma denúncia a fazer. A Câmara dos Deputados, o Poder Legislativo do Brasil completou 190 anos o ano passado. A primeira mulher a integrar a mesa diretora da Câmara foi na penúltima mesa diretora. A atual mesa diretora não tem nenhuma mulher e a anterior teve a vice-presidente, a Rose de Freitas. Foi a primeira vez que uma mulher deputada ocupou um cargo titular na mesa diretora da Casa. E ela e a mesa diretora é o foco de poder da Câmara dos Deputados, que é o poder que representa a sociedade, que representa o povo. E continuamos nessa pelenga, ou seja, os partidos não indicam candidatas mulheres para integrar a mesa diretora e nós ficamos, portanto, com esse déficit de democracia no espaço mais importante de poder da Câmara, que é a mesa diretora. Uhum. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional, está engavetada desde 2006, e enquanto a gente não aprovar essa PEC, a proposta de emenda constitucional, para garantir pelo menos uma mulher na mesa diretora da Câmara, nós não podemos dizer que já ocupamos o poder na Câmara dos Deputados. Portanto, ainda há muito a conquistar. As cotas são importantes, mas não tem dado conta de resolver esse déficit de democracia no país. E a própria sociedade, ela começa a mudar. Elas já, nas pesquisas, dizem, eu prefiro uma mulher a um homem. Então, nós estamos começando a reverter um quadro que é muito cultural. Né? A cultura política brasileira é uma cultura machista, de brancos e de ricos.
É verdade.
Ou a gente reverte esse quadro, ou não só as mulheres, mas os negros, os índios, os pobres, né? Estarão sempre em desvantagem, o que torna, evidentemente, a sociedade brasileira menos democrática.
É que essa questão da representação realmente, ainda mais se a gente pegar o aspecto quantitativo do que é a proporcionalidade da população feminina, o que é hoje a proporcionalidade da, da participação feminina na vida política do país, a gente vê que há uma defasagem muito grande a ser corrigida. A deputada Luísa Erundina, que é do PSB de São Paulo. Deputada, muito obrigada. Muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente nesse Dia Internacional da Mulher, esclarecendo aí, colocando questões importantes para o nosso ouvinte e para a nossa ouvinte também formar aí a sua opinião. Um grande abraço para a senhora e obrigado por participar conosco.
Eu que agradeço e cumprimento o trabalho de vocês, que tem contribuído muito com essa luta.
Tá joia. Grande abraço para a senhora. Tá aí a deputada Luísa Erundina, que é deputada pelo PSB de São Paulo, foi prefeita da cidade de São Paulo pelo PT em 1988, eleita em 88, assumiu o mandato em 89, governou a cidade de São Paulo durante 4 anos, né? E aí colocando, explicando um pouco dessa história, porque de fato foi uma eleição histórica, na medida em que coloca uma pessoa, uma mulher, na posição de prefeita de uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo, né, representando uma ruptura importante. O Brasil tem conquistado coisas, né, tem tido conquistas importantes, mas elas são lentas. A gente está falando de, por exemplo, a primeira deputada federal eleita em 1933, né, que foi a Carlota Pereira, que era médica e foi eleita deputada federal. Então, assim, tudo parece que anda meio devagar, mas a gente vai batalhando para chegar lá, né?
Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda.
Esta é uma das músicas muito legais do Erasmo Carlos. Aliás, uma música que foi regravada depois pela Gal Costa, né? Tem uma versão com a Gal, também muito legal, falando sobre o universo feminino, né? Falando sobre enfim, sobre a força da mulher, né? E aí, é lógico, a gente está tratando de uma música feita aí na década de 80, que ainda se você pegar o contexto da música, quer dizer, como é que a letra vai discorrendo sobre o universo feminino, mas ela não deixa também de expressar um pouco da ideia da mulher dentro de casa, sabe? Então, assim, aquela, por um lado, ela elogia, mas por outro lado ela reforça também um certo estereótipo da mulher que é mãe, da mulher que é a dona de casa e etc. E, de repente, não fala tanto dessa mulher que hoje já se emancipou no sentido de estar fora de casa também. Só que o problema é o seguinte, né? Ela não está só fora de casa, ela está fora de casa e também está trabalhando dentro de casa. Essa jornada dupla é um dos grandes desafios. Bom, mas continuando sobre essa questão de mulher e a participação política, a gente vai conversar agora com a Guacira César Oliveira, que é socióloga e é do colegiado do Centro de Feminista de Estudos e Assessoria, que é o CFêmea, e também ela faz parte da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. Guacira, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bom?
Tudo bom, prazer é todo meu de estar nesse debate tão interessante.
Pois é, e nesse ponto, quer dizer, a gente vê que a gente... Eu estava comentando anteriormente que os avanços, se a gente pensar na primeira eleição, né, aliás, na permissão, né, da participação da mulher na política nos anos 30 até hoje, a impressão que a gente tem é que a gente avançou, porque a gente tem inclusive uma presidente da República, mas por outro lado, quando a gente vê proporcionalmente, esse avanço parece que é um pouco lento, né, Guacira? Você tem essa impressão também?
Eu tenho essa certeza, viu? Mais do que uma impressão, uma certeza de que é muito lento o caminho rumo à igualdade entre homens e mulheres no Brasil. É lento demais, é injusto, não honra o compromisso que as mulheres têm com a democracia brasileira. Nós, mulheres, e no movimento de mulheres, na sociedade de uma maneira geral, lutamos muito por uma democracia real, forte, profunda, que seja capaz de responder, né, igualmente a mulheres, a homens, a cada cidadão, a cada cidadã desse país. E no nosso sistema político é onde a gente pode ver com mais clareza, com maior evidência, que essa luta de todos e das mulheres em particular não tem tido uma resposta suficiente dentro do sistema político. O sistema político brasileiro é muito excludente, e das mulheres em especial.
Guacira, a gente está falando que proporcionalmente há uma diferença enorme entre o que tem de mulheres na vida pública e o que tem de mulheres na sociedade, ou seja, a proporção em relação à população, o que significa que, de um certo modo, as próprias mulheres, muitas vezes, não apoiam as suas companheiras na questão política. E, muitas vezes, as próprias mulheres acabam sendo um tanto quanto machistas. Essa observação é correta?
Olha, essa observação, ela é parcial, porque, de fato, o que acontece é que as candidaturas femininas, elas não são visíveis, elas não estão disponíveis para o eleitorado, para a cidadania. Então, um dos grandes problemas das candidaturas de mulheres no Brasil é a invisibilidade dessas candidaturas. As candidaturas para valer, aquela em que se disponibiliza tempo de televisão, em que se disponibiliza recurso para o candidato, a candidata saírem, rodarem os lugares, material de propaganda, enfim, em que o candidato ou a candidata é viável, em geral, são só as candidaturas dos homens. Quem está no poder se mantém no poder através de vários mecanismos. E um dos mecanismos importantes é o papel que tem o poder econômico nas campanhas eleitorais. Então, as mulheres hoje não têm suas candidaturas visibilizadas, em parte porque os recursos para bancar uma campanha eleitoral são absurdamente elevados e inviabilizam a chegada de novos, e no caso das novas, das mulheres na política.
Guacira, eu ia justamente te perguntar se a mulher ela não se candidata ou se ela não é eleita. Quer dizer, me parece que também tem ainda um pouco daquela coisa de que a política é para homem. O que que você acha sobre isso?
Olha, eu acho que as mulheres têm se candidatado, mas, evidentemente, uma candidatura para uma mulher tem um preço muito maior do que uma candidatura para um homem. Se você olhar aí na Câmara dos Deputados mesmo, o Estado Civil da grande maioria dos homens parlamentares, eles têm um Estado Civil casado, certo? Eles têm na família e na sua esposa o lugar de apoio para a sua carreira política. Se você olhar na trajetória das mulheres, esse caminho vai ser bastante diferente. A maioria das mulheres que estão na política, aí na Câmara dos Deputados, tem como Estado Civil divorciada, solteira, separada, enfim. Para as mulheres, a conciliação da dupla jornada de trabalho, do trabalho de casa, do cuidado com os familiares, do trabalho na política e do trabalho para a sua sobrevivência, então são três jornadas diferentes de trabalho, é muitas vezes impossível. De maneira que uma mulher, quando decide se candidatar, ela não tem o mesmo apoio, não tem a mesma sustentação e não tem o mesmo tempo para se dedicar à política que os homens têm.
Sem dúvida nenhuma. Guacira César Oliveira, que é socióloga e é do colegiado, pertence ao colegiado do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, que é o CFêmea, e também faz parte da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB. Guacira, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, obrigado por esses esclarecimentos aí que você presta ao ouvinte, e principalmente nessa ajuda que a gente pode prestar aí aos ouvintes para que forme a sua opinião e possa, obviamente, trabalhar para que a gente possa ter aí buscar, né, e continuar lutando para ter um mundo de maior igualdade entre homens e mulheres, sem dúvida nenhuma, que é o que a gente, né, realmente precisa, até para que a humanidade se desenvolva de uma maneira mais interessante. Muito obrigado pela sua participação com a gente, um grande abraço.
Para você também.
Tá joia, tchau, tchau. Tá aí Guacira César Oliveira conversando com a gente e colocando aí um aspecto importante, né? É mais difícil para a mulher disputar uma eleição. Há outros implicadores aí, outros fatores que realmente dificultam. Então, não é só o problema de ter de chegar à candidatura, de ser eleita, mas tem mais coisas envolvidas. Por isso que a gente precisa né, sempre, na verdade, a luta por uma emancipação feminina, ela deveria ter um pouco mais de, também de participação masculina, né? Porque, afinal de contas, deveria ser do nosso interesse, como homens, que as mulheres tivessem uma vida um pouco mais envolvida, até porque a gente sabe da importância que é e da capacidade feminina, principalmente porque juntar a intuição com o intelecto dá um negócio sempre bem interessante. Bom, continuando aí.
Respeito é bom e eu gosto. Larga de mim, tira a mão, não faz rodeio.
Essa é uma das músicas que eu mais curto, que eu descobri recentemente, que é uma música deliciosa de ouvir, tanto por ser um samba muito gostoso, com uma levada deliciosa, mas com uma letra muito, muito legal. Essa música é do Luiz Meira, e na verdade a ideia é uma mulher tentando, né, colocando para um sujeito o seguinte: amigo, você gosta de invadir o espaço feminino, né? E aí aquela coisa de achar que o cara pode chegar e aquela história de dominação masculina, e ela põe o cara no lugar dele e fala assim: amigo, respeito é bom e eu gosto, então some daqui. Achei ótimo, achei sensacional. Já disse isso pra alguém, Carol? Respeito é bom e eu gosto?
Não, na verdade, o que a gente costuma dizer lá em casa é: respeito é bom e conserva os dentes.
Essa é a Carol Cristão. Mas o negócio é esse, né? Aí é legal essa ideia, né? Essa canção falando, né, que pro sujeito, amigo, vê se respeita, vê se chega. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho o meu valor, né? Aí, e ela coloca isso com muita clareza na música, que eu acho legal.
Mas por que é um homem que está cantando? A feminista, né? Já vai dar uns tapas aqui também.
Na verdade, essa música, a música é do Luiz Meira, mas a letra foi escrita por uma mulher. Tá
bom? Respeito é bom e eu gosto.
Vamos conversar com a professora Flávia Biroli. Professora Flávia Biroli, que é da Escola do Instituto de Ciência Política da UNB, aqui da Universidade de Brasília. Ela também é pesquisadora do CNPq. Professora Flávia Biroli, prazer falar com a senhora, tudo bom?
É um prazer falar com vocês também.
Professora, a gente está aqui tentando identificar, através dessas entrevistas, né, a gente conversou com a deputada Luísa Erundina, conversamos com a Guacira César, que é socióloga, tentando descobrir o seguinte: por que a participação da mulher na política é pequena, principalmente se a gente comparar se a gente pensar no fato de que a mulher é hoje mais da metade da população? Por que ela não é mais da metade do parlamento, mais da metade das prefeituras, mais da metade dos governos de estado? O que acontece?
Então, a gente tem uma situação nas nossas democracias representativas em que, ao mesmo tempo que todos têm, em tese, igual direito de participar, existem muitos filtros, né, que acabam criando obstáculos à participação de alguns indivíduos, de alguns grupos na nossa população. Né. Então, a gente se tornou até um lugar comum dizer isso, mas a gente tem parlamentos do Ocidente democrático todo, que são mais brancos do que as suas populações, são mais masculinos do que as suas populações, né? E os filtros que funcionam como obstáculos para as mulheres, eles têm muito a ver com as relações, né, de gênero, as relações entre mulheres e homens, que estão muito arraigadas nas nossas sociedades.
Agora, professora, a senhora acredita que a questão das cotas, do jeito que ela está hoje organizada na legislação política nossa, ela contribui para poder tentar diminuir, minimizar, pelo menos, essa disparidade que existe entre a presença de homens e mulheres na vida pública?
A gente tem duas questões que eu acho importante considerar, né? Uma é que cota só funciona quando a gente define obrigatoriedade nas listas dos partidos, né? Da maneira como é feito hoje, o fato de que você tenha um percentual, bom, até outro dia esse percentual não era nem cumprido, né? Não precisava ser cumprido, mas o fato de que você tenha um percentual definido, mas esse percentual não implique numa aposta maior dos partidos nas candidaturas de mulheres, né, faz com que você possa ter as cotas e ainda assim continuar tendo uma enorme disparidade entre mulheres e homens que são, de fato, eleitos, né, que têm sucesso eleitoral. Então, isso é uma questão, né? A legislação, vamos dizer assim, ideal do ponto de vista da construção da igualdade de gênero nos parlamentos seria aquela que reservasse assentos para as mulheres, né? Ela tem outras implicações, mas é só para falar da diferença que existe entre a gente ter cotas, né? No nosso caso, né, na lista aberta, em que você tem um percentual, mas esse percentual não necessariamente recebe um investimento ou encabeça aí a lista dos partidos de prioridades, né? E um outro, vamos dizer, entre aspas, extremo da coisa, que seria você reservar assentos, né, no legislativo para mulheres. Além disso, existe uma segunda questão que eu acho que a gente tem que lidar com ela, né? Que é que há uma injustiça em si no fato de se ter muito mais homens do que mulheres nos parlamentos. Né? Mas a chegada de mulheres não necessariamente implica avançar agendas de interesse, vamos dizer assim, da construção da igualdade entre mulheres e homens. Uhum. Você pode ter mulheres, né, eleitas, que tenham uma agenda absolutamente alinhada com as agendas convencionais dos homens nos parlamentos, sei lá, sejam defensoras do ruralismo e não tenham nada de defesa relacionada aos interesses das mulheres.
É verdade. Né?
Então, isso é uma questão, a gente chama isso de representação substantiva, né? Quer dizer, o que é que aquele que foi eleito faz pelo grupo que supostamente ele poderia representar, né? Adequadamente.
Uhum. Muito bem, professora Flávia Biroli, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília, da UNB, também pesquisadora do CNPq. Professora Flávia, prazer falar com a senhora aqui, prazer demais ter esses esclarecimentos e para que o ouvinte nosso, né, claro, possa aí formar a sua opinião também e a gente possa enriquecer esse debate tão importante nesse Dia Internacional da Mulher, para que a gente possa mesmo buscar aí essa luta, que eu acho que é a luta de todos, não é só uma luta das mulheres, deveria ser pelo menos, e eu acho que o mundo masculino precisa também apoiar nesse sentido, porque é lógico, é um papel de todos nós buscar uma sociedade mais igualitária em todos os aspectos, né? Qualquer tipo de diferença e de discriminação por diferença, ela precisa ser combatida por todos. Professora, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para a senhora.
Um abraço, obrigada, até logo.
Até logo, tchau, tchau. Tá, a professora Flávia Biroli conversando com a gente, e a gente com três entrevistas aí, falando um pouco sobre esse aspecto, portanto, da participação das mulheres na vida política. Ainda é pouco, gente, mas pelo menos a gente não pode, né, lógico, né, se a gente pensar aqui na década de 30, no início dela, a mulher não podia nem votar, nem ser votada, e que a primeira prefeita que foi eleita no Brasil, que foi no final do século XIX, e ela foi destituída do cargo porque a legislação não permitia a eleição de mulheres. Quer dizer, a gente, lógico, avançou, mas a gente tem um baita de um caminho para poder percorrer e é preciso a gente estejamos todos juntos nessa busca de uma sociedade mais igualitária. A gente volta já já depois do intervalo aqui no programa.
Feijoada completa.